Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 25 de setembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova retirar do arcabouço fiscal gastos com saúde e educação financiados pelos royalties do pré-sal. Congresso aprova medida provisória de atendimento em troca de dívidas de hospitais privados por consultas e tratamentos. Ministro da Fazenda diz a deputados que pode reavaliar linha de crédito para produtores rurais. Governo e deputados articulam a valorização do conhecimento dos pajés. Câmara aprova a medida provisória que aumenta a capacidade de atendimento do SUS por meio da troca de dívidas de hospitais privados por consultas e tratamentos. A repórter Cibele Comonete nos conta como deve funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas para aumentar a capacidade do Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio da troca de dívidas de planos de saúde, hospitais e clínicas privadas por atendimentos à população. O programa vai funcionar até o final de 2030. O objetivo da medida, de acordo com o governo, é agilizar o atendimento no SUS com médicos especialistas, principalmente para o tratamento de câncer. Segundo a justificativa do Ministério da Saúde, aumentar a capacidade de atendimento pode evitar mais de 300 mil mortes registradas anualmente por atraso no diagnóstico. A medida provisória prevê que hospitais privados e filantrópicos realizem consultas, exames e cirurgias de pacientes do SUS como maneira de pagar dívidas com a União. Essa dívida, de acordo com o governo, chega a quase 40 bilhões de reais. Pela proposta, a troca é limitada em 2 bilhões de reais por ano, a partir do ano que vem. Para a expansão da oferta de serviços especializados, o programa prevê o credenciamento de clínicas, hospitais filantrópicos e privados para atendimento em 6 áreas prioritárias: oncologia, otorrinolaringologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia e oftalmologia. A comissão mista de deputados e senadores que analisou o texto acrescentou a essa lista ações e serviços para prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da doença renal crônica. A medida provisória foi analisada pelo plenário no último dia do prazo, antes de perder a validade, e em seguida foi aprovada também pelo Senado. A MP foi criticada pela oposição, que classificou como ineficiente o programa de troca de dívidas de hospitais e planos de saúde por atendimento à população. Foi o que disse o deputado Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais.
Projeto ineficaz, ineficiente, não traz mecanismos sólidos de auditoria, dispensa de licitação, concentração de atendimento em grandes hospitais privados, preferência de atendimento ao paciente rentável ao sistema em troca de benefícios fiscais, não prioriza pacientes com maior necessidade de atendimento e é uma privatização disfarçada e já com indício de mal sucedida do SUS.
A contratação dos hospitais, planos de saúde e clínicas privadas será feita pelos estados e pelos municípios. A proposta também dá essa atribuição à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS e ao Grupo Hospitalar Conceição, empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde e que hoje opera no Rio Grande do Sul. Deputados aliados ao governo defenderam a proposta. Para o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a MP aumenta a capacidade de atendimento do SUS.
É muita gente precisando de médicos, profissionais especialistas na área da saúde e que não estão encontrando. E com essa medida provisória, e permite-se que possa se ampliar o atendimento ao nosso povo tão sofrido. No nosso caso, no Rio Grande do Sul, reestrutura o GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. É um reforço, é um suporte para atender mais, para atender melhor, para dar mais dignidade, mais saúde, mais vida, mais qualidade de vida para o povo gaúcho.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que a MP vai ajudar a reduzir as filas por atendimento especializado no SUS.
Esta é uma vitória crucial para a saúde do nosso país. A medida vai diminuir as longas filas para exames, consultas e procedimentos médicos especializados. A medida vai garantir um atendimento de mais qualidade para quem mais precisa.
Depois de aprovada pela Câmara e pelo Senado, a medida provisória que cria o programa Agora Tem Especialistas para aumentar a capacidade de atendimento do SUS foi enviada para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cibele Colmanete.
Câmara aprova projeto que tira dos limites do arcabouço fiscal gastos com saúde e educação financiados pelos royalties do pré-sal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal, por um período de 5 anos, gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social, aquele fundo abastecido com recursos dos royalties do petróleo e do pré-sal. A medida vai representar cerca de 1,5 bilhão de reais a mais por ano em saúde e educação. O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, prevê que as despesas cresçam ao ritmo mais lento do que as receitas, permitindo que essa diferença seja usada para o pagamento da dívida pública. Este ano, outra lei permitiu o uso de 5% do Fundo Social, que soma cerca de 30 bilhões de reais por ano, para saúde e educação. O projeto foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, com o objetivo de permitir que esses repasses sejam efetivamente empregados nessas áreas, mesmo quando as regras do arcabouço fiscal obriguem cortes no orçamento. Foi o que explicou Isnaldo Bulhões.
Porque só tem sentido aumentar o investimento de 5% em saúde e educação se tiver fora do arcabouço. Porque se continuar no arcabouço, não há nenhuma condição legal de aumentar o recurso como há a intenção do legislador em 5% para a saúde e para a educação.
A proposta foi criticada no plenário. O relator do arcabouço fiscal na Câmara, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse que as diversas exceções aos limites de gastos comprometem os princípios de responsabilidade fiscal.
Todas as vezes que o governo propõe uma medida, ou é para aumentar gasto ou para excepcionalizar a despesa. E isso fulmina de morte o princípio do arcabouço fiscal. Porque nós temos que pensar nas contas públicas do governo, não no governo de agora, mas no governo futuro, na sociedade brasileira e nos princípios que devem reger a administração pública federal, que é dar responsabilidade fiscal, não gastar mais do que arrecada. E esses puxadinhos fazem com que a contabilidade artificial venha prejudicar esse governo e os próximos.
A proposta também retira do arcabouço fiscal despesas financiadas com recursos de empréstimos internacionais. De acordo com o relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, não faz sentido submeter empréstimos internacionais aos limites do arcabouço fiscal, já que são submetidos a contratos que vinculam a aplicação do dinheiro a determinadas áreas. Ele também justificou a necessidade de deixar de fora dos limites os recursos do Fundo Social destinados à educação e saúde. Para José Priante, sem alteração no arcabouço, para que recursos provenientes dos royalties do pré-sal possam ser usados em saúde e educação, seriam necessários cortes em outras áreas.
Nós precisamos necessariamente da regulamentação da aplicação desse recurso, que ele possa estar fora, recursos para a educação e para a saúde, da conta do arcabouço fiscal.
De acordo com a proposta, o total a ser destinado a cada uma dessas áreas será definido a cada ano pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal por um período de 5 anos gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara aprova projeto que obriga o SUS a divulgar informações sobre medicamentos de alto custo. Quem informa é a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que prevê a publicação de informações sobre medicamentos de alto custo nas plataformas do Sistema Único de Saúde pode seguir para análise do Senado. Pelo texto aprovado, o poder público deverá divulgar a quantidade de remédios existentes nas farmácias públicas, além de cadastrar os pacientes que utilizam esses produtos. O objetivo é controlar os estoques e evitar o desabastecimento. Como ressalta a relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o acesso facilitado a informações sobre medicamentos vai permitir que os pacientes não interrompam os tratamentos.
Existem muitas pessoas que se utilizam de medicamentos importantes para a sua cura e que, eventualmente, eles não sabem onde conseguir, como conseguir, em que momento. O deputado Zé Nelto monta uma plataforma. Através dessa plataforma, num toque no celular, você vai poder descobrir. Simples assim.
O projeto aprovado exige que o Sistema Público de Saúde divulgue também, em linguagem simples, esclarecimentos sobre os direitos dos cidadãos à assistência farmacêutica adequada. Ao apresentar a proposta, o autor, deputado José Nelto, do União de Goiás, citou o estudo realizado pelo Ministério da Saúde, mostrando que o Sistema Único de Saúde atende a mais de 71% da população brasileira. Desses pacientes, segundo o parlamentar, cerca de 55% conseguiram medicamentos de forma gratuita. Mais de 33% deles receberam pelo menos um dos remédios necessários no SUS e quase 22% por meio do programa Farmácia Popular. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ministro da Fazenda diz a deputados que pode reavaliar linha de crédito para produtores rurais. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu alguns meses para que seja reavaliado o crédito agrícola de 12 bilhões de reais que está sendo oferecido ao setor por medida provisória. Em audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara, vários deputados disseram que os recursos serão insuficientes. Haddad disse que a medida pretende atender cerca de 1.000 municípios e foi negociada com o setor. A linha de crédito é direcionada para produtores em locais que tenham decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência em pelo menos 2 anos, no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024, em decorrência de eventos climáticos extremos. Eles também têm que ter registrado 2 perdas de no mínimo 20% do rendimento médio da produção em pelo menos 2 das 3 principais atividades agrícolas. O presidente da comissão, deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação de um projeto que já foi aprovado na Câmara e que está no Senado, que prevê o uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para o auxílio ao setor. Segundo ele, muitos produtores não têm garantias para oferecer.
Ajudar a salvar hoje os produtores rurais. Os 30 bi que o governo está rejeitando do pré-sal, que está sendo usado no programa Pé de Meia, hoje, pode salvar quem alimenta, quem usa o pé de meia.
A deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, afirmou que o crédito também precisa ser acessível.
Acesso inclui disponibilidade de recursos, o valor tem que ser acessível. As tarifas aplicadas precisam ser acessíveis. E a gente sabe que o agro, ele se refinancia. Faz safra, financia outra, colhe, financia outra e por aí vai.
O deputado Tadeu Veneri, do PT do Paraná, afirmou que muitas vezes o próprio campo político atua contra o agronegócio, elevando o custo do crédito. Ele disse que circularam vários boatos falsos de que o Banco do Brasil, um dos principais agentes financeiros do setor, iria quebrar. Segundo ele, parlamentares também participaram disso.
Eu acho que esse tipo de coisa é que contribui muitas vezes para que haja uma relação extremamente conflituosa em alguns locais. Agora, quando se incentiva politicamente dizendo isso, nós tivemos que ter diretores ligando para os 100 maiores depositantes do banco, dizendo que o Banco do Brasil não ia falir, que isso era conversa fiada.
Haddad se comprometeu a voltar a negociar a linha de crédito, caso a medida não seja suficiente.
Se isso é localizado, se não é localizado, dificilmente vai ser alguma coisa macro, porque isso já teria chegado ao nosso conhecimento. Esses 12 bilhões, fruto de negociação com deputados e senadores, repito, ela não esgota o tema. Nós nunca falamos que o tema estava encerrado. Vamos acompanhar a evolução do quadro.
Alguns deputados também reclamaram da taxação das letras de crédito do agronegócio prevista na medida provisória 1303. O ministro voltou a dizer que a isenção atual dificulta a rolagem da dívida pública, porque os títulos públicos não são isentos, mas afirmou que as LCAs continuarão incentivadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Lei Maria da Penha avançou no combate à violência, mas especialistas alertam que é preciso intensificar prevenção. O tema foi debatido na Câmara em evento que marcou os 30 anos da Convenção de Belém do Pará de Prevenção e Erradicação da Violência contra a Mulher. A repórter Noelle Nobre acompanhou.
A Lei Maria da Penha foi mencionada como grande avanço do Brasil no combate à violência contra a mulher, passados 30 anos da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará. Adotado em 1994 pela Organização dos Estados Americanos, o acordo define a violência contra a mulher como uma violação dos direitos humanos. Os 30 anos da Convenção foram tema de um seminário promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A assessora da ONU Mulheres, Vânia Pazinato, lembrou que a Convenção de Belém trouxe novos paradigmas.
Desnaturalizando a violência, colocando o dever devida diligência aos estados para a construção de políticas que possam prevenir e responder de forma adequada a essa violência.
Além da Lei Maria da Penha, foram citados no debate como avanços a Lei do Feminicídio, a Casa da Mulher Brasileira, lançada em 2015 para acolhimento de mulheres em situação de violência, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e as Delegacias da Mulher, que existem desde 1985, antes mesmo da Convenção de Belém. Apesar dos avanços, palestrantes e deputadas ressaltaram que a violência de gênero continua a crescer, inclusive na política e também em novos formatos, como o digital. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, destacou a necessidade de aprimoramento da legislação.
Enquanto houver uma mulher sendo violentada, nós não podemos dizer que estamos caminhando para frente. Caminhar para frente significa fazer uma reparação do passado. Caminhar para frente significa o Congresso ter mais mulheres negras, mulheres indígenas.
Leila Linhares, do consórcio Lei Maria da Penha, recomendou que a prevenção da violência seja feita desde a escola.
Educar as gerações para que possam romper com a cultura da discriminação e com a cultura da violência.
A secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra, também expressou preocupação com uma geração de jovens com valores machistas mais internalizados. Ela concordou sobre a necessidade de se avançar na prevenção nas escolas, conforme previsto na legislação. Outros desafios mencionados por Estela incluem a difusão ampla de redes de apoio às mulheres em todo o território nacional e o funcionamento ininterrupto das delegacias da mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Governo e deputados articulam a valorização do conhecimento dos pajés. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião.
Políticas públicas de saúde e educação e projeto de lei integram ações do governo federal e de parlamentares para valorizar e proteger o conhecimento dos pajés, líderes espirituais e curadores tradicionais nas comunidades indígenas. As medidas foram anunciadas em audiência da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários da Câmara dos Deputados, com participação de pajés de todas as regiões do país.
Sim, sou pajé, manjé, xamã.
Integrante da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Putira Sacuena anunciou o primeiro Programa Nacional de Medicinas Indígenas, baseado no amplo conhecimento dos pajés sobre ervas e plantas medicinais. O texto está em fase final de discussão quanto aos processos de proteção do patrimônio genético. Indígena do povo Baré, na Amazônia, Sacuena dirige o Departamento de Atenção Primária da CESAI e prevê o lançamento oficial do programa durante a COP30, a cúpula climática prevista para novembro em Belém, no Pará.
Visa garantir que as medicinas indígenas, especialistas e suas tecnologias de cuidado sejam de fato incorporadas como parte integral do SASISUS, que é o nosso supersistema de saúde indígena. Que ele pega desde o nosso território enquanto tecnologia de cuidado de saúde até as grandes tecnologias dos não indígenas também. É hora de reconhecermos que nós temos especialistas dentro do nosso território, que nós temos tecnologias de cuidado de saúde a partir do nossos corpos.
Pajé do povo Pancararu, em Pernambuco, Washington Jaguriçá acaba de receber o título de Notório Saber da Universidade Federal da Bahia por se manter como memória viva das tradições indígenas de cura e cuidado. Jaguriçá resumiu a missão dos pajés.
Somos guardiões da cultura e conhecimento ancestral.
detentores de saberes tradicionais, transmitidos oralmente por gerações e gerações, incluindo histórias, mitos, rituais, práticas medicinais e técnicas ancestrais de sobrevivência. Isso nos garante o equilíbrio da comunidade com a natureza.
No entanto, essa tradição acumula histórico de preconceito, intolerância e tentativa de apagamento. Homens e mulheres que lideram espiritualmente as comunidades indígenas lembraram que a resistência iniciada diante da catequização dos jesuítas se mantém agora diante da demonização que enfrentam por parte de religiões fundamentalistas. Para que os pajés não sejam vistos como folclore nem bruxaria, a coordenadora-geral de cultura do Ministério dos Direitos Humanos, Miriam Alves, cobrou plena obediência da lei que obriga o ensino de história e cultura indígena e afro-brasileira na rede oficial de ensino. Miriam também anunciou a revisão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que passará a contar com um novo eixo: educação e natureza.
Através da educação em direitos humanos, vemos como fundamental a valorização dos povos originários e das comunidades tradicionais, em especial os pajés na transmissão do conhecimento dos saberes como legado civilizatório da população brasileira.
Uma das organizadoras da audiência, a deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, defendeu reforço orçamentário para implementar essas novas políticas públicas. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, apresentou o projeto de lei para criar o Dia Nacional do Pajé, em 23 de setembro. A data é relativa à morte do pajé Sapaim Camaiurá, conhecido internacionalmente pelo uso das ervas medicinais do Xingu na cura dos males do corpo e da alma do seu povo, segundo Gadelha.
No intuito de valorizar essas personalidades fundamentais que muitos nos ensinam com suas ações de profunda conexão com a natureza.
Líder espiritual do povo Itaquera entre o Amapá e o Pará, Cláudia Flor de Maria, pediu que o Dia do Pajé venha acompanhado de políticas públicas efetivas que reconheçam a atividade como patrimônio imaterial. Kelly Potiguara, do Rio Grande do Norte, e Cláudia Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, também destacaram a importância desse conjunto de medidas para despertar a autoestima de jovens indígenas e manter a tradição de pajelança nas comunidades. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Carla Zambelli diz à Comissão de Constituição e Justiça que espera deixar presídio em breve na Itália. O repórter Marcelo Lacher ouviu o depoimento da deputada no processo que definirá sua cassação.
A deputada licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, afirmou que espera ser liberada em breve na Itália. Ela prestou depoimento à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em defesa na representação da mesa diretora apresentada após condenação criminal pelo Supremo Tribunal Federal.
Então eu estou muito tranquila em saber que em pouco tempo eu não vou estar mais dentro de um presídio, vou estar solta, liberada, porque o processo ele foi todo injusto, do começo até o final, e eu espero que a gente consiga também provar aí na CCJ e para o plenário todo, para os meus colegas.
Hoje detida na Itália, ela aguarda análise de pedido de extradição pela justiça local. Segundo ela, autoridades italianas foram surpreendidas por detalhes do processo no STF.
Quando a gente falou sobre isso aqui, na primeira audiência que a gente teve do processo aqui, eles riram, porque eles falaram, não existe isso, que é O mesmo juiz. Eles não dizem aqui que é ministro, né? Eles chamam o Alexandre de Moraes de juiz, que é o que ele é. O mesmo juiz ter sido a vítima do processo, sido acusador do processo, o julgador do processo, o relator do processo.
Entre as irregularidades, Carla Zambelli alegou que só houve um grau de jurisdição, que recursos da defesa não foram aceitos e que sua prisão preventiva não existe para deputados, apenas existe prisão em caso de flagrante delito inafiançável. A deputada licenciada e o hacker Walter Delgatti Neto foram condenados em agosto deste ano por invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para a inserção de um falso mandato de prisão contra Alexandre de Moraes. Carla Zambelli ainda acabou condenada pelo STF à perda de mandato, decisão já transitada em julgado, ou seja, que é definitiva. Essa é uma das hipóteses para a perda de mandato do parlamentar. Assim, após o exame da CCJ, o caso seguirá para o plenário. No depoimento, ela citou o ex-deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, condenado em 2022 por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação, para apontar uma sanha persecutória do STF em processos criminais contra parlamentares. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Paulo Aze, do União da Bahia, informou ao colegiado que reiterou ao ministro Alexandre de Moraes o pedido para derrubada do sigilo de todo o processo no STF contra a deputada Carla Zambelli. A comissão já ouviu o hacker Walter Delgatti Neto, que reiterou acusações da deputada. Em favor da parlamentar, falaram o especialista em provas digitais Michel Espiero e o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral Eduardo Tagliaferro. Durante o depoimento, em resposta ao relator da representação contra ela, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, Carla Zambelli negou as acusações de Delgatti Neto, especialmente quanto a contatos frequentes entre ambos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Comissão aprova projeto que altera a lei para participação de capital estrangeiro na transferência de tecnologia ou doação de recursos na prevenção de combate ao câncer. A repórter Isadora Marinho tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite a participação de capital estrangeiro na transferência de tecnologia ou na doação de bens, insumos e recursos para as políticas públicas de prevenção e combate ao câncer. Atualmente, essa participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde é proibida pela Constituição Federal, exceto em alguns casos previstos em lei. São permitidos somente de alguns serviços à saúde, como instalação e exploração de hospitais. A abertura para a participação de capital estrangeiro na área de prevenção e combate ao câncer está ligada ao fato dos tratamentos oncológicos mais modernos, tecnologias e medicamentos de alto custo serem produzidos, em sua maioria, em outros países. A autora do projeto, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, defendeu que a proposta dará mais chances de sobrevivência à doença e qualidade de tratamento.
Todos nós sabemos que o tratamento do câncer é caro e, muitas vezes, inacessível para muitos brasileiros. Com a aprovação deste projeto de lei, é um marco para garantir um projeto que vai salvar vidas todos os dias, fazer prevenção de qualidade e trazendo tratamento digno para todos os brasileiros.
O texto aprovado altera uma lei da década de 1990, com o intuito de abrir o financiamento de recursos estrangeiros. Essa é a Lei Orgânica da Saúde, que estabelece as bases para a organização e funcionamento do SUS, e também os casos em que o capital estrangeiro pode ser utilizado em saúde no Brasil. O INCA, o Instituto Nacional de Câncer, estimou 704 mil novos casos de câncer no Brasil para cada ano entre os anos de 2023 a 2025. E de acordo com estudos feitos pelo Observatório de Oncologia sobre o Custo do Câncer no SUS, o Sistema Único de Saúde, foram gastos R$3,9 bilhões no ano de 2022, excluindo promoção e prevenção. Cerca de 77% dos gastos equivalentes a R$3 bilhões estão relacionados ao tratamento ambulatório, como quimioterapia e radioterapia. O projeto que altera a lei para uma maior permissão de capital estrangeiro na transferência de tecnologias ou na doação de recursos para as políticas públicas de prevenção e combate ao câncer seguirá para análise do Senado, a menos que haja pedido para que seja examinado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marx Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.